Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Aleluia. A paz do Senhor para todos. Queridos, podeis assentar. Glória seja dada ao nome do Senhor, que vive, esteve morto, mas vive e aqui está. Glória seja dada ao seu nome. Queridos, hoje é dia 9, estamos nos aproximando de um dos eventos com maior significado dentro da religiosidade cristã. Essa semana nós teremos a Páscoa. E é sempre um momento muito propício para nós refletirmos sobre os planos e os propósitos de Deus. A Páscoa, ela me faz lembrar daquilo que Cristo abriu mão para vir a essa terra, tudo aquilo que ele teve que encarar, todas as afrontas e ofensas que ele teve que suportar. E seguindo nessa linha desse pensamento, nós vamos estar refletindo hoje sobre a maior ofensa. Hoje, dentro da cronologia da Páscoa, nós estamos naquilo que é chamado por alguns de o Domingo de Ramos. E ele é assim chamado porque no domingo antes da Páscoa, Jesus ele adentra em Jerusalém, montado em um jumentinho. E as pessoas ficaram recebendo Jesus, louvando o nome do Senhor e jogando ramos de oliveira na frente do burrinho enquanto ele passava. Menos de uma semana depois, aquela mesma multidão que dizia "Bendito que vem em nome do Senhor" era a multidão que clamava "Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o". Quando nós olhamos o universo que Deus criou e o mundo como nós o temos hoje, nós percebemos o quanto o pecado manchou o mundo, a criação de Deus. Segundo os conceitos cristãos, Satanás foi o primeiro a cair. E ele se corrompeu, conforme registrado em Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. E mesmo sem ser tentado por ninguém, a corrupção brota no seu coração, e aquele anjo que foi criado para refletir um pouco da glória do Senhor, aquele anjo, ele toma para si o desejo de querer ficar no lugar do seu Criador. E essa foi verdadeiramente uma grande ofensa à santidade de Deus. Mas não foi a maior ofensa. Tempos depois, Deus ele cria o mundo físico, e no meio daquele mundo físico, Deus escolhe criar um ser que seria a sua imagem e a sua semelhança. E diferente de tudo o mais que Deus criou, esse ser, Deus não quis criar pronunciando uma palavra de ordem. Deus criou o mundo dizendo: haja luz, e houve. Haja água, haja animais, haja plantas. E para nada na sua criação, Deus, por assim dizer, ele arregaçou as mangas e colocou a mão na massa. Somente usando a sua autoridade, ele criou todas as coisas. Mas no último dia da criação, Deus ele olha para um pouco de barro, um pouco de lama que estava ao lado, E Deus diz: eu vou criar um ser conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. E então Deus arregaça as mangas. E a Bíblia diz que Deus pegou aquele barro e Deus moldou o ser humano. Nós somos distintos do resto da criação. Você foi criado de uma forma diferente. Deus lhe fez com as mãos. Ele não lhe fez com a palavra. E aquele ser que foi criado pelas mãos de Deus, para ser conforme a imagem e a semelhança desse Deus, esse ser, ele também se deixou levar pelo desejo de querer ser independente de Deus. E tomou do fruto no jardim do Éden e comeu. E o pecado entrou assim na criação do mundo físico. Aquela também foi uma grande ofensa à santidade de Deus. Essa ofensa, ela pode ser entendida quando nós compreendemos a autoridade que a voz do Senhor tem. Deus, ele está diante do nada. E ele fala: haja. E o nada se submete e se torna em alguma coisa. Diante de uma situação onde Cristo pronunciou uma palavra e parou uma tempestade, e os discípulos disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Durante a criação, lá em Gênesis, e sendo mais detalhada no livro de Salmos, nós vamos ver que tudo que existe de ordem no nosso universo, Deus estabeleceu pela sua palavra. Quando Deus conversava com Jó, ele disse: Jó, eu falei às águas, é para vir só até aqui e voltar. E toda a criação se submete à palavra do Senhor. Mas Deus disse para o homem: não faça. E o homem fez. Essa foi uma grande ofensa. Mas também não foi a maior ofensa. E depois da saída do Éden, nós vemos o homem multiplicando as ofensas sobre a terra. Para Deus, a vida é sagrada. E aí, logo depois da expulsão do homem do Éden, nós vamos ver a Bíblia registrando o primeiro assassinato. A família é sagrada para Deus. E nós vemos ali naquele assassinato um irmão matando o seu irmão. Nós vemos pela Bíblia que Deus, ele tem prazer pela sua santidade. E nós vamos ver na Bíblia pessoas cada vez mais se maculando em seus pecados. Noé se embriagou. Abraão mentiu. Jacó enganou o próprio pai. Davi adulterou, macumunou uma estratégia para não ser considerado pai da criança. Quando viu que não tinha jeito, mandou matar o marido da mulher com quem ele havia adulterado. Adorador. Homem segundo o coração de Deus, mas manchado pelo pecado. E de Gênesis para frente, a cada página da Bíblia, nós vamos encontrar pelo menos uma ofensa sendo realizada pelo ser humano contra um Deus que é santo, que é puro, que é amoroso. E aí chegamos no Novo Testamento, onde Jesus vem, vai viver 30 e poucos anos sobre a terra como homem. E a sua vida aqui na terra também foi marcada por ofensas. Se tu és o Filho de Deus, você não é o Filho de Deus. Você expulsa demônios por Beelzebu. Você é um beberrão, um glutão. Você não é digno, você é só filho do carpinteiro. Você é louco. E essa Jesus escutou dos seus irmãos. Você não é digno. E na semana da Páscoa, aquela multidão que recebeu a Jesus louvando a Deus com clamores de súplica, pedindo que Deus agisse em favor do seu povo, recebendo aquele que era verdadeiramente o Rei dos Reis. Na sexta-feira, já estavam clamando: crucifica-o, crucifica-o. Diante de toda a história da criação até o momento da cruz, como estabelecer qual foi a maior ofensa? Como definir qual foi a maior afronta? Por acaso foi dos ladrões que vendaram Jesus e ficaram esmurrando ele e dizendo: você não é o profeta? Diga quem foi que lhe bateu. Ou a maior afronta foi de Herodes, que mandou colocar um manto real sobre Cristo? Ou foi de Pilatos, que diante de um Cristo todo inchado, de uma surra, de um julgamento injusto, sem direitos humanos, e chegar diante daquela multidão e dizer: olha aqui o seu rei? A maior afronta, a maior ofensa foi dos guardas que pregaram Jesus na cruz, ou de terem despido Jesus e depois sorteado as peças de roupa para ver quem ficava com o quê? Ou a maior ofensa foram dos dois ladrões, que conforme Mateus 27, os dois ladrões estavam zombando de Jesus? Ou a maior ofensa foi o fato de Jesus ter ido até aquele calvário, praticamente sem nenhum dos seus apóstolos o amparando? Aqueles que, quando tudo ia bem, estavam aos montes, caminhando com ele, mas que na hora que se levantou o processo, todos fugiram. A Bíblia faz questão de registrar que apenas João estava ali diante da cruz. E mesmo assim, não podemos dizer que ele acompanhou Jesus durante todo o caminho, porque isso não é apresentado. Deus teve que levantar outro para carregar a cruz. Eu entendo que João não estava perto durante a Via Crucis. Qual foi a maior ofensa? Talvez você diga que foi cada um desses. Talvez algum em particular seja aquele que você diga que foi a maior ofensa. Mas eu gostaria de dizer para vocês nessa noite que a maior ofensa, até aquele momento da criação, não foi a revolta de Satanás, não foi a rebelião do homem, não foi a ação de nenhum dos patriarcas ou dos homens de fé do Antigo Testamento. A maior ofensa tampouco foi realizada por soldados, ou juízes, ou discípulos que abandonaram, ou os poucos que estiveram presentes. A maior ofensa de toda a história da criação, ela foi realizada por Jesus Cristo. Porque a maior ofensa que nós podemos estabelecer dentro de um sistema religioso se chama perdão de pecados. Para aqueles dois ladrões que estavam na cruz do Calvário, zombando de Jesus, Mateus 27 diz que eram os dois. Lucas registra que em um momento qualquer, um daqueles dois, ele para de zombar, e ele chega para Jesus e fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquele Jesus que estava sendo zombado, olha para quem o zombou e estava arrependido, e fala: hoje você estará lá comigo, no paraíso. Diante de uma multidão que o ofendia, Jesus proclama uma maior ofensa, porque ele abre a boca olhando para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E isso é tão ofensivo que nós, que temos valores cristãos, temos dificuldade de fazer uma oração como essa. É muito mais fácil nós orarmos pedindo que Deus entre com providência, que Deus entre com justiça, que Ele mande um anjo com a espada desembainhada. Porque a graça é uma ofensa. Mas é exatamente isso o que nós vemos na Bíblia Sagrada, escancarado na cruz do Calvário. Eu gostaria de convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Enquanto vocês abrem, eu gostaria de dizer, aproveitar que estou vendo a casa cheia, e dizer que a grande maioria daqueles que estão aqui nessa noite estão desperdiçando uma grande oportunidade de serem abençoados espiritualmente por estarem faltando à escola bíblica dominical. Deus tem falado poderosamente através dos professores, e isso que está sendo, que vai ser objeto de reflexão nessa noite, tem sido aquilo que tem sido estudado ao longo de toda essa revista que vem sendo utilizada nas turmas dos adultos. Nós estamos na escola bíblica aprendendo sobre a graça pelo livro, pela carta aos Hebreus. E quem tem estado presente tem se deparado com uma manifestação do que é o amor de Deus, muito maior do que normalmente nós imaginamos. Então, vocês que não estão vindo, seja qual for o motivo, vocês estão tendo um prejuízo na vida espiritual de vocês. Venham, sejam abençoados. A escola bíblica é uma bênção, porque ela tem um foco totalmente diferente de um culto. Na aula, você pode perguntar, você pode tirar dúvidas. Então, não desperdice mais os seus domingos de manhã. Deus tem um encontro com você através da Bíblia, na escola bíblica dominical. Venha a partir do próximo domingo. O que passou, passou. Mas o prejuízo que você teve não quer dizer que você tem que continuar no prejuízo semana após semana daqui para frente. Venha e seja abençoado pelo conhecimento do Senhor. Todos abriram em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, porém, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, Deus havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Porém, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de que ele seja justo e, ao mesmo tempo, justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, então, a razão para tanto orgulho? Foi completamente destruído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Amém? Glória seja dada a Deus pela sua palavra. Queridos, nós temos procurado, ao longo das últimas vezes que ministramos aqui na igreja, desenvolver um valor de consciência sobre o fato de que nós somos pecadores e que nós necessitamos da graça do Senhor. E aqui, nessa passagem que nós estamos lendo, nós vemos Paulo, ele desenvolvendo um argumento que visa fazer com que os seus leitores entendessem que eles não eram dignos da misericórdia do Senhor. Isso pode soar estranho aos nossos olhos, ou aos nossos ouvidos, ou às nossas consciências, mas nós precisamos entender que a graça do Senhor, ela faz por nós aquilo que nós não merecemos, e por isso ela é ofensiva a qualquer sistema religioso. Eu não sei quanto tempo você frequenta uma igreja, eu não sei se você nasceu e sempre foi evangélico, eu não sei se você que nos visita nessa noite é católico, ou espírita, ou budista, ou de qualquer outra religião, mas todas as religiões em comum, elas possuem um sistema de regras que precisam ser cumpridas para que a pessoa seja digna do favor de Deus. Se você cresceu pensando isso, você cresceu pensando como exatamente quase todo mundo. E toda religião que existe no globo terrestre, ela procura desenvolver esse valor. Mas o que nós vemos na cruz do Calvário, sendo celebrado na Páscoa cristã, vai contra todo esse preceito religioso. Nós não vamos encontrar ali aos pés da cruz uma única pessoa, com exceção do ladrão, que estivesse arrependida das ofensas que fez contra Jesus. Nós não vamos encontrar nenhuma pessoa que estivesse verdadeiramente arrependida de ter sorteado suas vestes, ou de ter martelado os pregos, ou de ter esbofeteado, ou de ter abandoná-lo. Nós não vamos encontrar esse arrependimento a respeito dessas coisas. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um Cristo bradando ao Pai por misericórdia sobre um povo que não apenas não estava arrependido, mas sobre um povo que estava continuando a ofensa. E nisso, Cristo manifesta quão diferente ele é de nós. Nós podemos até perdoar alguém, mas é condição para que a gente perdoe que aquela pessoa não faça mais. Estou dizendo alguma coisa diferente? Só eu que sou assim? Tem mais alguém além de mim que é assim aqui? Ah, tem uns dois ou três que levantaram a mão, tá certo. A maioria não é. Certo. Você finge que não é, eu finge que não acredito. Finge que acredito. Mas, queridos, o nosso perdão, ele é condicionado a algo anterior. O ser humano, ele só desenvolve a disposição de perdoar quando a pessoa reconhece que errou. E isso é desde pequeno. Eu tenho duas filhas, uma tem 8 anos, outra tem 5. E desde pequena, de vez em quando, começa, eu escuto lá do meu quarto, eu escuto um barulho na sala que parece 2 gatos brigando. E eu vou lá para apartar a briga, o que é que está havendo aqui? E aí começa aquele jogo de acusação e tal. Peça desculpa para sua irmã. Mas ela não me pediu. Porque nós temos essa inclinação de só querer perdoar, de só querer estender a misericórdia, quando há reconhecimento de que a pessoa errou. É por isso que tanto casamento se desfaz no mundo que nós vivemos. É interessante, de vez em quando, eu aproveito para conversar com algumas pessoas mais velhas. Um casal que eu tenho muito por referência para a minha vida é pastor Geraldo, né, e sua esposa. E eles já passaram de 50 anos de casados. E você olha e você percebe que eles não são um casal perfeito. Eles não são um casal perfeito. Eles têm suas diferenças. Mas quando você olha para aquele casal, você percebe que o que há ali é disposição para perdoar. E quando em um relacionamento não há disposição para perdoar, aquele relacionamento está fadado ao fracasso. É por isso que para o relacionamento de patrão e empregado existe algo que a lei chama de justa causa. Porque se o relacionamento de patrão e empregado for caminhando para um nível que seja insustentável, tanto o patrão como o empregado pode alegar uma justa causa e romper o vínculo. Família, divórcios, as pessoas fazem da mesma forma. Nossos relacionamentos de amizade, nós fazemos do mesmo jeito. Nós não temos inclinação para perdoar, a menos que nós vejamos que aquela pessoa mudou. A menos que nós vejamos que aquela pessoa reconheceu que errou. E aí quando a gente se depara com uma pessoa que é mais cabeça dura ou tanto quanto nós, ela não reconhece que errou, você não está disposto a perdoar, rompe. Glória a Deus, que Deus não é assim. Naquela cruz, Jesus ele olha para um povo que não estava arrependido, Jesus olha para um povo que o estava afrontando, e Jesus ora, clamando pela misericórdia do Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu já encontrei muitos cristãos diante da crucificação, tendo uma verdadeira crise por não aceitar que Jesus abrisse a porta do céu para aquele ladrão. Eu não aceito. Mas por que você não aceita, meu irmão? Meu irmão, para mim é tão difícil. Olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que estudar a palavra, olha, eu tenho que suportar o gênio da minha esposa, eu tenho que suportar a afronta dos meus filhos, eu tenho que suportar a pressão dos meus pais, eu tenho que aguentar toda a situação que eu vivo nesse mundo para viver de uma maneira que seja digna, para que eu chegue lá. E aquele ladrão, ele era um ladrão. Ele estava até aquele último momento escarnecendo de Jesus. Ele estava zombando de Jesus. E eu luto tanto para ir para o céu. E Jesus abriu a porta do céu para aquele cidadão. Já encontrei muitas pessoas com essa crise. Porque a graça, ela é uma afronta. A gente não quer merecer. Ou melhor, a gente não quer não merecer. A gente quer ter o nosso quinhão. Em Romanos, depois que Paulo ele vai desenvolvendo a ideia de que todas as pessoas são pecadoras, aonde ele vai afirmar isso no versículo que nós iniciamos a leitura, que é a conclusão de tudo que ele começa a escrever desde o início da carta, depois que ele exacerbera que todos são pecadores, que todos não são merecedores, que todos estão destituídos da glória de Deus. Paulo ele começa a introduzir o conceito da graça. E aí ele vai dizer que essa justificação, ela veio gratuitamente. Existe aqui um conceito que precisa ser compreendido. A salvação, ela não é de graça. Houve um preço muito alto a ser pago, tão alto que eu e você não poderíamos pagar. Jesus, ele foi na cruz e ele pagou esse preço. E ele comprou a nossa salvação. E ele chega para nós e ele não vende essa salvação. Ele não hipoteca essa salvação. Ele dá essa salvação. Porque não há nada que a gente possa dar para ele. Ah, eu vou dar a minha vida. Tudo bem, dê a sua vida, mas a Bíblia diz lá em Salmos que todos os seres são dele já. Então você já é dele, mesmo que você achasse que não era. Não, eu vou dar os meus recursos. Desculpa, irmãos. Deus não loteou o céu e está vendendo pela Caixa Econômica, não. Ele dá de uma maneira gratuita. Isso não quer dizer que Deus não deseje que você viva de uma maneira que seja de acordo com o seu caráter, com a sua vontade. Deus deseja que você seja um cristão de bom testemunho. Deseja. Deus deseja que você seja um bom pai, que você seja um bom marido, que você seja um exemplo de patrão ou então um empregado exemplar. Deus deseja tudo isso. Mas isso não é requisito salvífico. Isso é o que ele espera de quem se tornou filho. Isso é o que ele cobra de quem se tornou filho. Mas para ser filho, não é algo que você faz. Você precisa crer, você precisa se arrepender. Mas não há algo que você tenha que fazer para que a porta do céu se abra para você. Continuando a leitura de Romanos 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Deus, pela sua misericórdia, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Queridos, um dos grandes problemas que nós precisamos entender dentro da doutrina da salvação é que Deus, ele não pode abrir mão da sua justiça. Sabe, qualquer comparação que você faça não é apropriada. Se você disser que Deus, ele é como um juiz que está ali como réu, uma pessoa que ele ama muito, essa não é uma comparação apropriada. Porque aqui na terra, as pessoas costumam passar a mão. É por isso que um juiz não pode julgar o próprio filho na justiça brasileira, nem de qualquer país que tenha uma justiça que seja equilibrada. Porque não existe imparcialidade quando há interesses. Então, uma das coisas que era mais estranha dentro de todo o plano da redenção é como é que Deus ia fazer para salvar o homem pecador sem abrir mão da sua justiça. Diz a Bíblia que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, construir a arca, sobre uma tampa, a tampa da arca, Deus mandou que fossem colocados dois querubins inclinados olhando para o centro da arca. E eu, logicamente, isso é pensamento de Guilherme, isso não é texto bíblico, mas eu imagino que aqueles querubins, eles representavam a curiosidade que o reino celestial estava de ver como é que Deus ia resolver essa situação. Porque a situação no reino angélico, Deus resolveu da maneira mais intensa possível. Pecou e está expulso do céu. Saiu Satanás, saiu todos os anjos que caíram com ele. Não teve segunda chance, não teve reza, não teve choro, não teve nada. Mas para os homens, quando o homem pecou no jardim do Éden, Deus chegou para o homem e para a mulher e disse: olha, da descendência da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. De maneira que é isso que Deus promulgou lá no Jardim do Éden, ao mesmo tempo que sentenciou o homem pelo seu pecado, aquilo deve deixar o reino celestial em polvorosa. Como é que Deus vai resolver isso? Como é que Deus vai salvar o homem sem abrir mão da sua justiça? Como ele vai fazer isso? E aí Deus estabelece, na antiga aliança, uma série de rituais. Para determinado pecado, sacrifica dois pombos. Para determinado pecado, sacrifica um cordeiro. Para tal ato, sacrifica assim. Para tal ato, sacrifica assado. E aí a religiosidade judaica, ela é moldada em cima daqueles sacrifícios. E eu fico imaginando que era aqueles animais sendo imolados, era aquele sangue sendo derramado, e os anjos olhando e dizendo, mas isso não resolve o problema do pecado do homem. E não resolvia. Hebreus fala, foi um dos assuntos estudados nas últimas semanas, lá na carta aos Hebreus está escrito, é impossível que os pecados sejam perdoados pelo sangue de touros. É impossível. Então o que é que Deus ele estava fazendo através daqueles sacrifícios? Porque é que ele estava exigindo que aquele sangue fosse derramado? Se aquilo não salvava, se aquilo não perdoava, se aquilo não aprimorava o homem? Aquilo era uma sombra de um sacrifício que verdadeiramente iria resolver o problema. Hebreus fala que os pecados não podem ser perdoados por causa do sangue de touros, do sangue de bodes. Romanos 3:25 fala que Deus, na sua misericórdia, ele resolveu deixar impunes os pecados que foram cometidos na antiga aliança. Não foi o sangue de touros e bodes que fez com que Deus deixasse aqueles pecados impunes. Romanos diz que foi a sua misericórdia. O único propósito daqueles touros e daqueles bodes, daquele sangue que estava sendo derramado, era para que o homem entendesse que Deus iria providenciar um sacrifício maior. E aí fica a questão, como é que Deus iria fazer isso? Deus não pode simplesmente ignorar o pecado do homem. Deus não vai passar a mão por cima do homem. Deus é justo. Mas Deus, ele não é apenas justo. Deus, ele é justificador. Conforme diz Romanos capítulo 3. A sua justiça exigia a morte. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Isso vale tanto para a vida de quem está lá fora, como para a vida de quem está religioso aqui desde o nascimento. A alma que pecar, essa morrerá. E por que é que a alma que pecar morrerá? Porque a justiça de Deus clama por isso. Um conceito muito errado que as pessoas têm é o conceito de que Jesus na cruz ele estava nos comprando de Satanás. Eu não sei se você já ouviu isso, de vez em quando a gente escuta isso dentro das igrejas. Jesus não estava pagando o preço a Satanás do seu resgate. Não estava. Primeiro porque Satanás não é seu dono, nunca foi. Segundo porque Satanás não estava numa situação melhor do que você. Ele estava na mesma, está certo? Quando Jesus estava naquela cruz, o preço que ele estava pagando não era para Satanás, era para a justiça de Deus. Não era Satanás que clamava pela sua morte, era a justiça de Deus. Foi Deus que falou, no dia que comerdes desse fruto, morrerás. Não foi Satanás que falou, pelo contrário, Satanás disse diferente. Não morrerás. Satanás só queria que você tivesse o mesmo destino que ele, mas não era Satanás que clamava pela sua condenação. Era a justiça de Deus. E aí Jesus ele vem a essa terra, Ele quebra o protocolo, ele abre mão do seu trono de glória, ele abre mão da adoração que ele recebia no céu, ele abre mão dos louvores que eram entoados infindavelmente na sua presença, ele se levanta do seu trono, ele toma a forma humana, ele vem viver como homem, ele vem sofrer como homem, ele vem experimentar a afronta direta do ser humano, ele vem morrer como homem, mesmo sem ter pecado, para que ele estivesse pagando o preço que a justiça de Deus exigia. E assim, Deus ele permanece justo, mas ele revela uma outra faceta que poucas pessoas no Antigo Testamento conheceram, a faceta de que Deus ele também é justificador. E essa justificação, ela existe de uma maneira que ela esmigalha o nosso ego. Conforme nós dissemos, todo o sistema religioso é baseado naquilo que a pessoa faz, no seu merecimento. Paulo, ele começa a tratar sobre a misericórdia, sobre a graça, que nós fomos justificados gratuitamente, que ele fez isso porque ele é justificador daqueles que têm fé em Cristo. E aí Paulo vem com a pergunta que todo religioso quer fugir. Diante disso, qual é a razão para o orgulho? Qual é a razão para o orgulho? Porque toda pessoa estritamente religiosa é uma pessoa que se orgulha daquilo que faz. Eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Se eu pedir para vocês elencarem uma lista de coisas boas que vocês fazem, vocês terão muito mais facilidade de escrever essa lista do que se eu pedir para vocês escreverem o que vocês fazem de errado. É assim ou nós não somos assim? Pergunta mais difícil para você ouvir numa entrevista de emprego é: quais são seus defeitos? É perguntar essas qualidades? Tanta coisa para dizer. Meus defeitos. Sabe, tem uma coisa, mas eu não sei bem se é um defeito, mas... Oh, meu Deus, é o funcionário perfeito. Nós temos essa dificuldade. Todo sistema religioso é baseado em uma certa carga de orgulho daquilo que é feito. Os fariseus não estavam errados de se acharem melhores do que as pessoas que não conseguiam fazer tanto da lei quanto eles faziam. Religiosamente eles não estavam errados. O problema é que aquela religião não salva, como a nossa também não. Tem muita gente que vai crescer, viver, morrer em igreja evangélica e vai para o inferno. Porque não é a religião evangélica que salva. Agora, se a pessoa chegar aqui toda suja, podre do pecado, e ela depositar a sua fé em Cristo, ela se arrepender dos seus pecados, se essa pessoa morrer na hora, ainda fedendo ao pecado, ela já vai subir limpa. Porque o sangue de Cristo, ele é eficaz para abrir a porta dos céus para aquele sobre quem é derramado o seu sangue. Isso que aconteceu com aquele ladrão. De vez em quando a gente vê na mídia alguma pessoa que era um psicopata e de repente ele muda e as pessoas ficam ofendidas. As pessoas ficam ofendidas. É comum... de vez em quando a gente escuta, é moda agora, a pessoa está lá na prisão, fez a miséria do lado de fora e agora que está lá dentro, bota paletó, bota a Bíblia debaixo do braço e diz que é crente. Deus não terá misericórdia. Deus terá misericórdia. A porta do céu está aberta para muitos que estão dentro do presídio. E está fechada para muitos que são ilustres na sociedade. Porque não é pelo que eu faço que eu adentro aos céus. Você tem fé? Você está arrependido dos seus pecados? O céu é para os tais. O céu não é para aqueles que batem no peito e dizem: eu sou um bom religioso, eu sou um bom cristão. O bom cristão é aquele que reconhece que não é bom. Olha que contrassenso. Certa feita chegou um jovem para Jesus: bom mestre. Jesus disse: por que me chamas de bom? Não tem homem bom, bom é somente Deus. Mas tem gente que bate no peito para dizer: eu sou bom cristão. É um contrassenso. Mas não é de bons cristãos que se faz o povo que habitará o céu. O povo que habitará o céu é formado daqueles que depositam a sua fé em Cristo e se arrependem verdadeiramente dos seus pecados. A porta do céu, conforme disse Paulo, ela foi aberta porque nós fomos justificados gratuitamente. Onde está a razão para o orgulho religioso? Foi completamente excluído, foi completamente destruído, foi completamente aniquilado. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Há uma lei da fé. Paulo vai abordar esse tema mais algumas vezes na carta aos Romanos. E essa lei, ela manifesta a justiça de Deus através do sacrifício de Cristo. Queridos, não existe nada mais ofensivo do que um Deus que não precisa da sua criação, que não tem nada para receber da sua criação, estender a mão para aquele que estava caído. Essa é a maior ofensa. E é a ofensa que nós precisamos entender bem, para que nós não sejamos religiosos farisaicos na nossa geração, em busca de uma perfeição baseada na letra da lei, quando, na verdade, o que nós precisamos para estar em Cristo não é da lei, não é das boas obras, é da fé. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Vocês são salvos pela fé. Como é que diz lá? Como é que diz Efésios? Vou dar uma chance para vocês abrirem a Bíblia. Efésios capítulo 2. Nós vamos estender a leitura um pouco além do que normalmente nós lemos nesse capítulo. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, com o objetivo de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, mas sabendo que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Percebam que Paulo aqui ele fala que a salvação não vem das obras, vem da fé, vem pela graça. No entanto, hoje, uma vez que somos salvos, Deus quer que andemos nas boas obras. Qual é o problema? É que isso não é matemática, isso não é adição. Quando a gente está estudando adição lá na escola, uma das coisas que a professora fala é: a ordem dos fatores não altera o resultado. Tanto faz, 2 mais 1 é a mesma coisa que 1 mais 2, não importa qual vem primeiro, mas para a salvação importa. Porque se você for querer viver por boas obras, antes de depositar sua fé em Cristo, você vai ser um excelente religioso, mas você não vai ser um salvo. Você não pode trocar essa ordem. Primeiro vem a fé, a manifestação da graça, vem a salvação e então você vai praticar as boas obras. É assim que tem que ser. Sabe por quê? Porque quando é assim, você não tem mérito nenhum. Você não tem de que se orgulhar. Se você inverter, você se orgulha. Você se acha bom. E se achar bom é o maior erro que um religioso pode cometer. Porque não existe bondade no ser humano. O que é que nós temos aqui Paulo falando? Paulo não está dizendo que você não deve se preocupar com boas obras. Paulo está dizendo que você deve primeiro desenvolver um relacionamento com Deus. E então você conseguirá realizar as boas obras. Porque é o próprio Pai que prepara essas boas obras. E lhe capacita para que você ande nelas. Entenda isso. Para que você não passe a sua vida inteira achando que você vai abrir a porta do céu para você. Cristo já abriu essa porta. Mas não vão entrar nessa porta pessoas que sejam religiosas. Vão entrar pessoas que sejam redimidas. Vão entrar pessoas sobre quem foi derramado o sangue do Cordeiro. Não é o seu suor que consagra o caminho para o Pai. É o sangue de Cristo. O que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que não há motivo para o orgulho religioso, porque Cristo fez na cruz a maior ofensa. Eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. Nós ainda não vamos ministrar a ceia, mas nós já vamos pegar o texto da ceia e nós vamos encerrar com ele. Porque nós vamos ver onde é que essa graça, ela se encaixa com a celebração da ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Paulo, ele dá aqui as orientações sobre a ceia cristã. E existe uma orientação que Paulo dá que precisa ser muito bem entendida. Muito bem entendida. Todos abriram? Nós vamos ler a partir do versículo 27. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós próprios, não cairíamos em condenação. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Amém? Queridos, nós vamos daqui a pouco partir para a celebração da ceia. E o que é primordial que nós precisamos para podermos cear é entendermos por que é que nós celebramos a ceia do Senhor. Paulo aqui ele fala que quem ceia sem essa consciência está ceando sem ter a consciência do corpo de Cristo e assim ceia indignamente. Queridos, o que me habilita a cear e o motivo de eu cear é porque eu preciso ser salvo. Eu preciso de um Salvador. Não importa quanto minha mãe olhe para mim e diga: oh, meu filho é uma bênção. Isso não é requisito para ser salvo. Eu preciso ser salvo por Cristo. Você também. Por nós precisarmos de um Salvador, Cristo veio e ele partiu o seu corpo, ele derramou o seu sangue, e esse corpo partido e esse sangue derramado são simbolizados no pão e no cálice. Nós ceamos porque precisamos de um Salvador. Se eu preciso de um Salvador e que a ceia vem me lembrar disso, que eu tenho um Salvador e por isso eu posso ter esperança, eu tenho um Salvador e a ceia lembra isso, façam isso em memória de mim, lembrem que eu existo, lembrem que eu sou o Salvador de vocês. Se eu ceio com essa consciência, eu devo entender que, em termos de mérito humano, a ceia aponta que eu não mereço o céu. Esse é o significado da ceia. Eu não mereço o céu. Mas eu vou para lá. Se você tem fé em Cristo, você vai também. Por quê? Porque não é baseada no nosso mérito. Não é baseada no nosso bom exemplo religioso. Cristo, ele veio morrer por mim. Porque tudo aquilo que eu posso fazer que eu considere bom, ou que as pessoas considerem bom, isso não é suficiente para me levar para o céu. Na verdade, isso não tem valor nenhum na caminhada para o céu. Ele veio porque eu preciso dele como meu Salvador. Ele partiu a sua carne, ele derramou o seu sangue, porque sozinho eu não chego no céu. Então, quando eu vou cear, eu estou em um momento adorando a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, de fazer por mim aquilo que eu não merecia, porque o que eu merecia era a condenação pelos meus pecados. Sabe o que é a pessoa cear sem examinar a si próprio? É a pessoa participar da ceia sem entender o que significa isso. Tem gente que ceia por cear. É apenas mais um ato litúrgico? Não. Tem gente que pede para se batizar, e eu já vi gente confessar isso, porque estava curioso para saber o gosto do pão da ceia. Cear também não é para isso. A ceia, ela aponta para o sacrifício de Cristo. Um sacrifício santo, puro, perfeito, suficiente e definitivo. Hoje, eu posso ter essa certeza. Tem muita gente que de vez em quando pergunta, eu não gosto de vocês crentes porque vocês vivem dizendo que vão para o céu. Vocês vão para o céu, você é melhor do que eu em quê? Em nada. Eu não sou melhor do que você em nada. E por que que você vai para o céu e eu não? Eu vou para o céu porque vou ser levado para lá. Você não vai porque não vai ser levado. E como é isso? Você quer se arrepender agora dos seus pecados? Que quem vai me levar, leva você também. Tem vaga. A lotação não está cheia, não. Não é retiro que a gente fica preocupando. Vai acabar as vagas. Não. O céu tem espaço para todos. Agora, ninguém pensa que vai para o céu pelo que faz. Eu posso até dizer o seguinte, você pode até deixar de ir para o céu pelo que faz, mas você vai para lá não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. E é isso que nós celebramos na cruz, é isso que nós celebramos na Páscoa, é isso que nós celebramos na ceia. Essa questão de examinar a si mesmo e perceber que é indigno da misericórdia de Deus é fundamental para a vida do cristão. Jesus estabeleceu isso quando ministrou a ceia. Quando Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, ele está apenas repetindo algo que Cristo fez. Jesus chegou diante dos seus discípulos e disse, um aqui vai me trair. Seria tão fácil, né, se ele apontasse para Judas e dissesse, esse vai me trair. Mas não, um aqui vai me trair. E o que é que os discípulos fazem? Cada um começa a analisar a si próprio. Qual é a conclusão que todos os discípulos chegam? Que podia ser qualquer um. Você, eu, Senhor? Rapaz, eu me achava tão crente, Jesus, mas você lançou essa pergunta agora, olha, eu estou analisando aqui. Você, eu? Eu tenho em mim o que é necessário para ser um traidor, vou ser eu? E os discípulos cearam após examinarem a si próprios. Se você ceia somente como sendo um ato litúrgico, não ache que esse pão tem uma fórmula química diferente do pão que você compra na padaria, não. Não é o elemento em si que importa. É a consciência de sacrifício que faz esse momento ser diferente de qualquer outra refeição que você faça na sua casa ou no seu trabalho. Nós precisamos ter essa consciência, porque a sua graça, ela foi derramada sobre nós gratuitamente. Então que todos nós venhamos a parar de querer merecer a misericórdia do Senhor. Amém? Gostaria de convidar todos a ficar de pé. O Ministério do Louvor pode vir se posicionando aqui à frente. Vamos fechar os nossos olhos enquanto o Ministério do Louvor se coloca em posição, e vamos fazer uma oração nesse momento. Durante esse momento de oração, reflita sobre a sua vida e perceba quão indigno você é dessa misericórdia, e depois você agradeça a Deus porque Ele derrama da sua misericórdia, apesar de você ser quem você é. Fechemos os olhos. Paizinho querido, Senhor, nós queremos nesse momento pedir perdão por tudo aquilo que temos feito que desagrada a tua santidade. Ó Deus, mesmo tendo a Bíblia Sagrada conosco, nós não temos dado a ela a devida atenção, e é nela que nós encontramos o que lhe agrada e o que não lhe agrada, aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, e relutantemente, mesmo dentro daquilo que nós conhecemos, muitas vezes nós não nos submetemos à tua vontade. Tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajuda em meio à nossa fraqueza. Nós te agradecemos por tão infinita graça, tão imerecido amor que o Senhor tem dispensado às nossas vidas. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas e ajuda-nos a vivermos de consonância com a sua vontade. Ajuda-nos a vivermos de uma maneira que seja coerente com o título que o Senhor nos deu, sem nós merecermos. Nós somos teus filhos, ajuda-nos a viver como tais, que o teu amor seja derramado abundantemente sobre nós, e que o sangue de Cristo, ele continue nos lavando, dia após dia, enquanto caminhamos nessa terra, para estarmos cada vez mais dentro da tua vontade. Amém, Senhor.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis. Igreja Batista Gênesis. Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.